Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
E muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Nonato, a gente começa essa nossa Conexão Campinas-São Paulo falando uma coisa extremamente importante e que, se a gente for relembrar, há uns 6 anos, a gente estava numa situação muito complicada. A gente vai falar aqui pela demanda de água em São Paulo, que vai crescer 11% em 20 anos. É um estudo, né, do Instituto Trata Brasil, Roberto Nonato. Mas eu entrei um pouquinho aqui na nossa no Cantareira, que serve tanto aí a Grande São Paulo como toda aqui a região de Campinas. Ele está, neste momento, com seu armazenamento em 48,5%, porque a gente está numa estiagem prolongada, normal para esse período, né, Nonato? Mas alguns momentos de muito pouca chuva. Mas eu peguei o número lá de 2014. Sabe quanto que estava neste mesmo dia lá em 2014?
Quanto?
Menos 7.
Nossa! Então veja como a nossa situação ficou crítica naquele momento, né? E acho que esse estudo do Instituto Trata Brasil, como você descreveu aí, indicando que a demanda deve crescer pelo menos 11% nos próximos 20 anos, serve para que a gente fique alerta em relação ao desperdício de água, né? A falta de água, como ela compromete as nossas vidas, isso não precisa ir muito longe, como você descreveu, já vivemos essa crise hídrica aqui no estado de São Paulo, e foi um transtorno terrível em alguns lugares com rodízio, né, dias com água, outros sem água. E o que se fala é que a gente vai ter o crescimento demográfico, né, que demanda mais água, né, tratada para alimentação, higiene e etc. Mas tem também o crescimento econômico. E aí as empresas, os novos negócios, serviços, restaurantes demandam muita água também. Todos esses estarão procurando mais água daqui a 20 anos. Então, por mais que a gente tenha, nesse momento, um momento de pandemia em que negócios são fechados, daqui a algum tempo a economia se recupera, o motor volta a girar e, com isso, a demanda por água será muito grande. Sem contar também, né, Paradella e ouvintes da CBN Campinas, que tem também a questão do aquecimento global. As mudanças climáticas também fazem com que você tenha um aumento na busca por água. Se a gente expandir a demanda por água potável em nível Brasil e sair um pouco do estado de São Paulo, esse aumento pode chegar a 80%. Isso também está nesse estudo do Trata Brasil, divulgado ontem. Então você veja que, além de São Paulo, a preocupação é com o país inteiro na manutenção da água potável. Então, se a gente considerar somente crescimento econômico e demográfico dos próximos anos.
É interessante, só nesse crescimento demográfico, né? E a gente faz um paralelo. Lá em 2014, eu lembro muito bem dos estudos que sempre disseram: olha, tivemos uma crise hídrica ou um tempo de uma estiagem prolongada, né? Sem ter chuvas durante o período normal, que é o verão, mas lá nos anos 60. E é muito importante a gente fazer um paralelo com isso, que lá nos anos 60 tivemos uma situação muito parecida climática com o que tivemos lá em 2013, 2014. Só que os estudos apontam, por que o impacto não foi tão forte? Porque a densidade demográfica era muito menor, nós tínhamos uma alteração também em zona rural e zona urbana, mais pessoas viviam na zona rural naquela época e muito menos indústrias. Então, a gente tem que pensar no futuro. E como foi didático 2014, né? O contato ainda não foi restabelecido. Ele consegue escutar a gente, mas está com dificuldade para entrar aqui no ar. Será que a gente tem agora essa... Ainda não. Nonato, que está ainda conversando, está falando dessa quanto foi didático. 2014 veio como um impacto muito forte para o governo do estado e também as próprias prefeituras, mas as situações foram resolvidas, entre aspas, com projetos que ainda estão em curso, hein? Ainda estão em curso. Vamos falar aqui da região de Campinas. Aqui na nossa região temos os trabalhos que estão sendo feitos em Pedreira e também na cidade de Amparo. Amparo ainda está começando, né, esse trabalho para a nova represa. E olha, são represas, são reservatórios que já estavam, né, sendo pedidos lá nos anos 80. Eu lembro das várias discussões que tivemos aqui na CBN Campinas com o consórcio PCJ. E opa, não era apenas um pedido, era um planejamento já nos anos 80. Isso só foi começar a sair do papel quando veio essa crise hídrica, né, Nonato?
Pois é, eu caí aqui no aplicativo, mas já estou de volta e não machucou. Eu dizia o seguinte, que considerando só crescimento econômico e demográfico em nível Brasil, o que o Trata Brasil indica é que a gente vai demandar 14 bilhões de metros cúbicos de água em 2040, o que dá quase 44% acima do que tem sido entregue para a população nos últimos anos. Então é um crescimento absurdo em nível Brasil também, além da questão aqui local, né, da questão de São Paulo. E quando a gente fala de água, né, ou Paradela, vale a gente sempre relembrar para o ouvinte da CBN, para as pessoas, de um modo geral, porque eu sempre digo que o ser humano tem que estar sempre sendo lembrado. Isso todo mundo. No trabalho a gente tem que ser cobrado, no estudo, em casa e etc. Porque a gente esquece, a gente tende a se acomodar porque somos seres humanos. Mas a falta d'água pode levar à morte de fauna, né, das plantas, no caso da flora, por exemplo, escassez de alimentos, né, a agricultura fica prejudicada, você tem milhões de pessoas também podendo morrer de sede e mais, que podem ter doenças porque você não tem uma água potável e bem distribuída para a população. Então é um momento, é um cenário que quando a gente fala da importância da água, muitas vezes a gente não se dá conta, porque é muito tranquilo hoje em dia a gente chegar em casa, quem tem a água tratada, ligar o chuveiro, tomar seu belo banho, dali a pouco vai lá na cozinha, abre a torneira, pode tomar uma água direto da torneira, porque essa água é tratada, mas a gente não pensa que essa água vem, que essa água tem que ser captada, que essa água tem que ser tratada para que a gente tenha essa facilidade de ligar o chuveiro e tomar um banho tranquilamente, normalmente. Então, a importância da gente evitar o desperdício, da gente tomar cuidado também com os desvios ilegais de água, e aí vem também o alerta, a importância da atuação do poder público no que diz respeito a levar mais água tratada para as pessoas, porque muitas vezes a pessoa não tem e acaba tentando fazer algum desvio de água. Isso também gera desperdício, gera desvio de água e, consequentemente, um gasto maior. Então, você tem tanta atuação da sociedade civil, tentando evitar o desperdício no seu dia a dia, quanto do poder público fazendo o seu trabalho para levar água tratada, para levar saneamento básico e, com isso, evitar desvios também, a exemplo do que muitas vezes ocorre, por exemplo, com a energia elétrica, né?
Eu acho isso aí muito importante, essa lembrança. Olha que interessante. A gente vai discutindo isso e vai aparecendo na nossa cabeça o que a gente tratou lá em 2014. E eu lembro muito bem desse desperdício de água, as perdas nas redes. Como as cidades aqui, por exemplo, da região de Campinas, ainda estavam muito, mas muito aquém do que é preconizado, que é mais ou menos uma perda de 20%, porque algum problema na tubulação para levar essa água vai acontecer. Tem alguma obra acontecendo, tem a própria deterioração, né, do equipamento, mas eu lembro aqui de um exemplo de Piracicaba. Muitas cidades aqui na região estavam próximas desse exemplo, mas Piracicaba tinha uma perda aí do tratamento até as casas de 50%. Ou seja, você perdia o líquido que você tratava e ficava tudo muito mais caro.
Claro, e está acima do nível nacional. Em nível nacional, hoje o Brasil perde quase 40% da água potável por vazamento, desvio, essa coisa toda. Consequentemente, a produção teria que aumentar ainda mais, né, para que você consiga entregar água para todo mundo. O que há também no Brasil é que 83% das casas, das residências, tem essa água tratada. Então você tem aí uma deficiência de 17%, quase 20% de pessoas que não têm água tratada, que acabam tendo que recorrer a outros meios, muitas vezes desviando água, e muitas vezes essa água também não chega tratada. Então, esse desperdício, como você chamou a atenção do Piracicaba anteriormente, estava até acima do nível nacional, em nível nacional seria 40%. Há uma expectativa também, voltando o olhar para São Paulo, de que a temperatura aqui no estado de São Paulo também aumente nos próximos anos, né? Que que é uma tendência de todo mundo, São Paulo não escaparia disso. E, consequentemente, a gente vai precisar de mais água, vai precisar produzir mais água. E olhando só para São Paulo também, para dela nesse raio-x de desperdício, São Paulo desperdiça 35% da água tratada, também por desvios clandestinos e os infames vazamentos que ainda acabam ocorrendo. Então veja como é necessário você trabalhar mais ainda para compensar esse desperdício que a gente tem atualmente. Ou vai direto na fonte, já que estamos falando de água, que é tentar evitar o desperdício, tentar impedir esse desperdício, né?
É, a gente aqui em Campinas, eu citei esse exemplo lá de Piracicaba, isso era naquela época, né, da crise hídrica, que se tornou, né, já era para ser uma coisa, aquilo que a gente vem falando, né, o anormal era normal para a gente não se indignava, mas com a crise hídrica que apareceu, a gente falou, como é que pode uma cidade do porto de Piracicaba perder metade da sua água potável? Isso encarece e atrapalha, e aí vem uma crise hídrica, você não consegue ter a água, e ainda você perde ela na sequência quando ainda consegue fazer. Mas isso
que não
melhorou.
Aprendemos tanto assim, né? A gente não aprendeu tanto assim, a gente poderia ter esse momento estar colhendo os frutos de ter passado por aquele cenário, e nesse momento a gente não ter tanto desperdício assim, esse desperdício está num nível menor, mas como eu chamava a atenção, no Brasil está em torno dos 40%, aqui em São Paulo 35%, mesmo depois da crise hídrica. Quer dizer, a gente poderia ter aprendido mais, a gente poderia ter diminuído mais esse desperdício, porque também não dá para imaginar um mundo utópico em que não há nenhum tipo de desperdício, não há nenhum tipo de irregularidade. Isso absolutamente é difícil da gente imaginar num estado do tamanho de São Paulo, num país do tamanho do Brasil. Mas, de qualquer modo, acho que a gente pode minimizar esses problemas. Só para a gente não dizer que não falamos do outro lado, né, para dela, a Sabesp divulgou uma nota também dizendo que vai investir mais de 20 bilhões de reais em obras de saneamento, isso nos próximos 5 anos, também visando o aumento da demanda de água. Então, tomara que isso também ajude a enfrentar essa nova alta, essa nova demanda que teremos pela água no Brasil e em São Paulo. Repetindo a conversa que nós iniciamos com o Flávio, em São Paulo essa demanda vai crescer 11% em 20 anos. Então você aí na sua casa, você na sua empresa, procure preservar a água, não desperdice, faça a sua parte. É um trabalho de formiguinha e que se todo mundo fizer a sua parte, certamente a gente vai ter uma redução nesse desperdício que temos atualmente.
É, como você disse, para a gente falar também da outra parte, aqui na nossa região esses números diminuíram bastante. E, por exemplo, a situação de Campinas, que já tinha um número baixo, aqui na cidade de Campinas especificamente, com a Sanasa, né, já tinha um número baixo aí dentro do preconizado e conseguiu diminuir ainda mais esse número de perdas abaixo de 20%, com uma troca de redes e também com a crise hídrica, a instalação de vários reservatórios em áreas que não se tinha esse reservatório aqui na cidade, uma cidade que cresceu absurdamente, passando de 1.200.000 habitantes e com uma área, né, territorial muito grande. E isso foi realizado nesse período para cá. Nonato, uma situação que a gente fica numa expectativa muito grande também, viu? O governador João Dória está com um otimismo impressionante. Disse que 45 milhões de doses da vacina, se tudo der certo, e para lhe falar isso, as coisas estão caminhando bem, já em dezembro, é claro, esperando aí a aprovação, dando tudo certo no teste 3, aprovação da Anvisa, mas que teria 45 milhões de vacinas já em dezembro. Uma expectativa muito boa, mas que precisa de ajuda financeira e está cobrando também aí bilhões, né? Mais de 2 bilhões de reais para ampliar a capacidade de produção, né?
Que é essa vacina chinesa, né? E ele está dizendo que vai ter as 45 milhões de doses. Ontem houve uma conversa, né, do secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, e o diretor do Butantan, o Instituto Butantan Dimas Covas. Eles estiveram no Ministério da Saúde pedindo essa ajuda financeira de quase 2 bilhões de reais, e que é um valor para aquisição de mais insumos e realização de estudos clínicos e ampliação da fábrica do Butantan. E aí, para dela, não apenas para a Covid-19, né? O objetivo do Butantan é tentar dobrar também para outras vacinas e não apenas para o coronavírus. Porque vale a gente destacar aqui que o Instituto Butantan é o principal produtor, né, desses produtos aqui no Brasil. É um ponto turístico em São Paulo, inclusive, o Instituto Butantan. Tem atividades voltadas lá para todo mundo e tal. Eu passo longe porque tem muita cobra lá e eu tenho pavor desses bichos peçonhentos. Cobras, lagartos, aranhas, eu estou fora. Mas assim, com as atividades todas que eles têm lá, ele é um ponto turístico muito importante aqui em São Paulo. E é um dos maiores centros de pesquisa biomédica em todo o mundo. Produz uma quantidade enorme de soros e vacinas. E ontem a gente comentava aqui, né, Paradela, a questão dos 6 meses, né, do primeiro caso de coronavírus. E eu destacava que um dos legados, se é que a gente pode ter algum, dessa infeliz pandemia, foi o olhar mais apurado para a ciência, a valorização da ciência, desses institutos que se debruçam sobre a fabricação de vacinas e soros e etc. E nesse sentido, talvez esse seja mesmo o melhor momento para que o Instituto Butantan vá bater a porta do governo federal, pedir mais recursos para ampliação da fabricação de soros, de vacinas, porque mostra o quanto é importante você estar bem preparado para momentos como esse. Porque passada a pandemia do coronavírus, se a gente tiver efetivamente a vacinação de todo mundo, de algum modo um controle, a gente tem a gripe que continua circulando por aí, a gente tem pessoas que são mordidas por cobras. Recentemente lá em Brasília tinha um estudante que guardava cobras em casa lá e acabou sendo mordido por uma delas, que nem tinha o soro, uma delas nem tinha a possibilidade de soro aqui no Brasil, teria que ser importado. Mas de qualquer modo, quando você amplia, quando você dá mais recursos para um instituto como esse, é natural que a gente tenha uma produção maior de vacinas e soros, o que só mostra essa importância da ciência que a gente destacou ontem, né?
Exatamente. E essa expectativa também otimista do governador João Dória, conversando com vários especialistas na área, epidemiologistas, infectologistas, muitos acreditam que somente lá no meio do ano que vem teríamos uma vacina, que essa expectativa otimista está muito adiantada. Você também acredita nisso, com o que você está ouvindo aí em São Paulo?
O que eu mais tenho ouvido, Paradela, são informações que são ainda desencontradas. Porque tem um grupo que vai ao encontro do que disse o governador, do que diz o diretor do Instituto Butantan, de que até o final do ano a gente pode ter realmente a vacina e até a distribuição. E outros que dizem, não, só no meio do ano que vem. Então, a gente não sabe ainda exatamente quem está correto nessa história, quem vai sair na frente, porque, claro, tem uma corrida também para sair na frente, tanto de Oxford, por exemplo, quanto da vacina chinesa e de outras empresas que estão tentando, os próprios russos. O Trump falou em vacina até novembro, mas isso também me parece que foi descartado por lá, ninguém levou muito a sério, mas a gente acaba ficando meio que perdido nesse meio. Então, eu prefiro trabalhar com o otimismo também. Eu espero que no começo de 2021 a gente já tenha a possibilidade de alguma vacinação e de dizer, batemos o martelo, temos a vacina pronta, agora é só fabricação e daqui a pouco a distribuição e vacinação mais em massa do que 2021 no meio do ano. Eu acho que está mais para o começo do ano. Mas aqui é só uma questão de palpite mesmo, porque eu tenho ouvido as mais variadas versões e não há ainda um consenso por parte dessas entidades de saúde no que diz respeito a quando a vacina realmente estará pronta para uso.
E para a gente fechar, situação da NBA, né? Boicote dos jogadores, começando pelo Milwaukee Bucks, que se negou a entrar em quadra lá na bolha, né, de Orlando, onde estão acontecendo agora os playoffs. A situação aí está... principal momento da NBA. E aí os restantes, né, os outros times também realizando o boicote, e até o Lakers e o Clippers votaram pelo boicote da temporada. Isso tudo por causa dos problemas envolvendo lá a polícia americana e mais uma situação de violência envolvendo um negro, né, o Jacob Blake.
Exatamente. Houve um crescimento muito grande, né, dos protestos contra os tiros no Jacob Blake. Para quem não viu, ele sem reação foi alvejado 7 vezes, inclusive, por policiais brancos. E ele é negro. É muito próximo do que aconteceu com o George Floyd em maio, tá perto também, maio para agosto, são 3 meses, 4 meses. E o que a gente viu foi que o Blake estaria paralisado da cintura para baixo. E a ação é terrível, né, o Paradela, quando a gente observa aqueles tiros que são disparados. E é essa reação da NBA, uma ação muito forte, são muitos atletas que são ativistas também. A gente já tinha esse protesto quando do problema relacionado ao George Floyd, e agora a paralisação da rodada, com alguns clubes, como você disse, tentando fazer com que não se tenha mais o torneio num protesto, com que eles saiam da bolha e vão protestar junto com os demais cidadãos americanos. Ontem também, os times da Major League Soccer, que é o campeonato de futebol, como a gente conhece o soccer, né, aqui no Brasil, então eles também se recusaram a entrar em campo, também encamparam esse movimento da NBA. A WNBA também, que é a Liga Feminina, também está fazendo algo no mesmo sentido. Então me parece que esses atletas, até pela força que eles têm de representação, podem fazer com que esse movimento ganhe mais impulso e mais força ainda. E tudo, né, o Paradela, vale a gente destacar aqui, vem na esteira de um racismo que existe lá nos Estados Unidos há muito tempo. Historicamente, a gente observava até os anos 60 a discriminação que se existia, né, com ônibus para negros ou bancos para negros e para brancos em separado e etc. Então, se a gente pegar em nível histórico, 50 anos é muito pouco tempo. Então, é um racismo que está ainda enraizado na sociedade norte-americana, ele continua batendo as portas da sociedade norte-americana. E esse enraizamento faz com que ações como essa acabem acontecendo novamente. Tomara que esses atletas consigam, de algum modo, dar impulso para eliminar esse racismo e a desigualdade social que tem por lá. Porque o negro lá também é muito atingido por essa igualdade nas mais variadas atividades, seja trabalho, seja saúde também. E, por outro lado, o Donald Trump disse que vai mandar tropas federais para lá. Então, fala para os seus seguidores, me parece, sem diálogo com essa classe, com essa turma, mas, de algum modo, tem gente que pensa como ele e muito. E, nesse momento próximo das eleições, eu não creio que ele vá mudar o discurso, ainda que isso possa se refletir na sua candidatura. É algo para a gente ficar atento.
Então tá bom. Valeu, Roberto Nonato. Até amanhã.
Obrigado, Flávio Paradela, ouvintes da CBN Campinas, e até amanhã.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.